Vereador, a vereadora Santinha pediu para justificar a ausência dela. Foi muito claro.
Alguma dúvida aí na área?
Não.
Alguma dúvida aí na área?
Já estamos de óbito. Tem um... A gente até já discutiu aqui o procedimento correto para as inscrições, para fazer o expediente. Eu não me inscrevi na sessão passada e nem pretendia falar. Interagi porque o vereador Diogo estava sentado, nem pode falar sentado, né? Nós temos aqui...
Só faz uso da palavra quem fala.
E aí todo mundo começou a fazer uma interação aqui de forma extraoficial, pelo menos foi o que eu entendi. Sentado, sem ter se inscrito, né? Sentado. E aí eu fiz um comentário que eu nem fiz vários comentários que não retiro nada e posso provar tudo. Como o senhor mesmo costuma dizer, para cada ação tem uma reação. E assim,
ao meu ver, só
quem se inscreveu, quem veio para a tribuna, nem vereador Diogo se levantou, nem eu vi ele formalizando a inscrição dele, nem vereador Pérez, nem vereador Júnior. E não vi ninguém se inscrevendo aqui. Depois elas vieram, né? E como eu tinha faltado essas outras sessões, eu não sei, semana, depois eu quero até conversar uma coisa contigo. E assim, por que eu estou chamando a atenção do senhor? Para que o senhor conduza e faça essas observações. Porque a gente, eu não vi vereador Júnior se levantar e se inscrever para fazer a interferência. Foi até para solidarizar. Não vi ninguém. Então eu fiz esse comentário dessa forma. Então, eu não vou votar na ata, porque se eu quisesse ter me inscrito, é uma prerrogativa minha, eu teria vindo para cá e teria falado. Tá entendendo? Eu argumentei porque estava dentro do assunto. Outra coisa. Eu não vim para a sessão para a audiência. Obrigada, também. Porque eu já tinha faltado dois dias de aula na Santa Barata, porque aconteceu depois de mim, que eu não fui para aqui. E eu não ia deixar o trabalho de criança. Então, eu não sei se foi. Gostaria de falar.
Foi justificado.
Gostaria até que fosse assim com mais conversamento. E tem um assunto hoje que eu esqueço, que eu quero falar com o senhor em particular.
Só usa a palavra quem falar em pé. Esse particular.
Mas o que fala aqui não tem nada de extra-oficial, não.
Só quem usou a tribuna não é necessariamente que vá para ali, mas se levanta e fala em pé. Estou acostumado. Usar a palavra aqui em pé.
Mas é um regimento,
A tabuna de vocês, dá uma olhada melhor. Na lei orgânica, no regimento interno da Terra, tem muita aberração, muitas coisas erradas que correm aqui. Falta que ele leva nós, vereadores. Se eu posso fazer, assinar o nome e falar sentado aqui, eu não participei da tribuna, eu não falei, foi sentado. Diz isso aí na lei orgânica ou no regimento interno.
Isso já foi observado. Outra coisa, tem gente que vem bem aqui, grava as conversas, derruba, faz do jeito que quer e sem autorização da lei. Inclusive, tem gente que grava conversa aqui e manda para. Olha, que coisa horrorosa.
Nós aqui passa uma manhã todinha no grande expediente só discutindo.
Nós aqui no exercício do dever.
As descrições são depois.
Olha, o ódio que está sendo disseminado por conta do exercício fiscalizador que a gente faz, para que é que o vereador vem para a Câmara? Não é legítimo, não, esse trabalho que a gente faz? Eu tenho certeza que tem gente aqui que, se fizesse olhar para esses balancetes, aí, pelo menos, não ficava falando besteira por aí e entrando em contradição com o que a gente fala. Ficava, pelo menos, que não pode, que não tem um livre-arbítrio para ser um vereador e exercer sua, sem ser de acordo com as prerrogativas do seu grupo, pelo menos ficarem calados, porque é entrar em contradição com a verdade. Com a verdade. Então, vão para esses balancetes para ver se eu estou mentindo.
Balancete é à disposição de qualquer cidadão. Pode chegar aqui e pedir, olha.
Vereador, e da mesma forma também, da história das falas, eu não posso proibir quem está na plateia que vem aqui, que grava.
Eu estou falando dos colegas, porque a gente não pode evitar que a turma, que a turma faça aí as coisas. Eu quero ver, vocês me mandarem um print, como eu tenho vários de colegas vereadores aqui. Deu botando foto ridícula de pessoas, deu disseminar, deu mandando espalhar. Eu quero ver, naquele tempo do concurso, eu disse que tinha um selinho daqui, disse lá fora, mandava um envio, eu fazia interpelado, agora me mostra. Eu tenho vários. Eu recebo os prints de vereador aqui. A tisana, a canalista, a baixaria. Então, acho que pelo menos os colegas deveriam evitar. Ó, desde o ano passado que eu fiz uma irmã, eu não vou entrar, que a política tomou os rumos que tomou. Eu vou fazer meu papel e não quero. Não vou entrar em atrito com ninguém aqui. E vamos. Eu tive a humildade de já me desculpar com o vereador Diogo nessa tribuna aqui, porque eu chamei de engomadinho. Na convenção da sessão passada, um ato de ração, porque no dia anterior eu esculhambado com minha família, que é o que mais tem feito aqui nesse pionono, essa turma aí do grupo da gestão. É esculhambado de chamar minha família de ladrão, de inventar história, gente daqui, inventar história, que não. Que bate e volta, fica contra você. Então, assim, eu tive a cuidado, eu não tenho, mas eu tive. E aí continua essa baixaria, porque assim, a gente vir aqui para essa Câmara está sendo um martírio. Está sendo um martírio, eu estou falando com relação a tudo, essa baixaria aqui, que poderiam, pelo menos, os colegas evitarem.
Ata em votação, quem aprova permanece como está.
Eu não aprovo não, vereador. Eu acharia que Vossa Excelência devia consertar a ata. Aqui só quem usou a palavra foi a vereadora Santinha. Os outros foram solidários a ela.
Está tudo assinado aqui, viu? Está tudo assinado.
Deus meu, seu mano. Mas quem está aqui? Vocês fazem a folha de pagamento, para dar
de passar amanhã falando aqui sentado e aí depois eu assinar.
Então, o vereador do Silvio não vota, o Gabriel não vota e do vereador Eliano. Não, o relator está aprovado.
Não, o vereador
Zé Miguel
não
participou
da sessão passada.
Tem quatro.
Voto de Minério.
Abstenção.
Não, tudo bem, eu posso fazer o que vocês quiserem com essa área. Se transcrevam para o Morão. Agora eu não vou votar nisso.
Não é minha abstenção,
eu
não posso votar.
Não pode votar. Não, passado não foi, porque só tem quatro vereadores. Tem que ter pelo menos maioria simples.
É, vamos ter.
A coisa aqui com quatro vereadores.
Pega os presentes,
não. Outra coisa, vereador, vou fazer mais um apelo para o senhor. Se essas sessões aqui fossem gravadas.
Eles não estão aqui para votar, não, cachorro. Ah, tu não foi aprovada.
Eu acho que
a rota não foi aprovada.
Não, eu acho
que ela só foi votada por quatro vereadores.
Dispensa comentário da
notícia. Total de 7.
Então, igual aquela sessão que é aprovada com 5
votos. E o presidente não pode nem votar.
Nesse caso, a posse. Está empatado.
1, 2, 3, 1, 2,
3. Mas não tem voto. Tudo bem, faz. Depois nós vamos.
Constinhada, viu?
Gente, constinhada aí, que está aprovando sem
voto. Não foi aprovada. Foi votada por quatro vereadores.
Inscrição então aberta.
Aí tem o critério, esse é o maior desse, se é dos 11 ou dos presentes na sessão. Tem que ver a parte do link.
Ó, eu não estou questionando essa questão do conteúdo que está aí, não. Eu não fico abrindo boca.
Quem vai se inscrever?
Eu não
estou
questionando essa questão do conteúdo que
está
aí, não.
Thank you.
passando aqui, né? Sessão passada.
Não, tô certo aqui. Mínimo coisa. Eu só até falei assim, mano, aqui. E quando vier, eu vou assinar ali na portaria tudo que eu tiver pra assinar. Eu vou assinar aqui.
Toda a sessão aqui é do interesse da sociedade. Devia essa casa estar cheia aqui sempre. Porque quando é o interesse do executivo, o que tem mais aqui são os funcionários. Parece ser mal assim, parece que vem é forçado, né? Mas o que eu quero me referir aqui, que realmente me surpreendi o início das aulas ainda em fevereiro, né? Tudo bem, de início ainda ajustando. Mas ontem eu vi num grupo a vereadora Eliane dizendo que tem umas serras aí que os ônibus não estão passando. Praticamente as aulas começaram, mas não começaram, porque os alunos não estão podendo participar, não está indo no transporte escolar. E tem um caso aqui muito perto, que eu acho que dava para ser resolvido, aqui no Angico. O pai das crianças já procurou, expedito disse que tinha muito buraco, ia mandar a patroa ajeitar. Já nunca foram pegar na casa, né? Vão até perto. E aí, depois, não é o problema não é buraco, é que o ônibus chega já com os alunos do estado também. Não vejo nada demais desde que tem a vaga. Agora, alegarem que não vão pegar mais as crianças lá porque o ônibus enche com os alunos do município e do estado, tenha paciência. Eu acho que deve ajudar o estado, mas quando puder. Em primeiro lugar, tá as crianças do município. E é pertinho ali no Angica, ali nos Pedrinhas. Então, eu faço um apelo aqui ao senhor presidente, senhores vereadores, que são mais, têm mais aproximação, que resolva o problema desse rapaz. As crianças estão perdendo aula. Faça o possível para que o ônibus vá pelo menos onde ia o ano passado, próximo, para eles esperarem mais, para o ônibus não ir até lá, que diz que tem muito buraco. Espero contar com a compreensão de vocês. Obrigado.
Eu estou indo aqui, manda lá em um. dia, senhor presidente, colegas vereadores, vereadora e o povo aqui presente. Pois é, mais uma indignação, é como falou, aproveitando aqui um pouco do que do Cilto falou, vereador do Cilto. Aqui na Serra do Cumbre, tem pessoas que já me falaram de que, agora no início dos anos, quando começou as aulas, costumavam pegar os alunos nas casas e não estavam pegando, viu, vereador do Silvio? Aqui na Serra do Ponto também está com esse problema. Mas aqui já era rota. O problema é que, não sei porquê, é perseguição. Porque essa pessoa realmente fazia parte da atual gestão até um certo momento e agora mudou realmente para a oposição. Isso é perseguição política que mais a gente realmente existe nesse município, né? Quando eu vejo a prefeita, como vem aqui dia 14, vai nas rádios e diz que a saúde do município é boa, que a educação é boa, e isso é uma tristeza, ela fala isso, mas o povo estão vendo, né? O povo estão vendo realmente, não é a gente falar como o povo estão vendo realmente a situação da saúde desse município. O pessoal estão vendo, a gente tem até vergonha de contar realmente. As pessoas falam para a gente, eu não tenho coragem de contar a realidade do município do Pio Nono, na área da saúde, principalmente. Eu tenho até cerimônia de contar em outro município, porque é uma vergonha. Mas, como eu até digo, tempos melhores vêm aí. E não podia deixar de falar um pouquinho do concurso, que querem fazer esse concurso totalmente irregular. Nós temos aqui uns 6 pontos, a lei é bem clara, é um concurso que a gente é contra, sim, nós quatro vereadores somos contra. Há muita coisa irregular nesse município. A gente não pode dar jeito, porque a gente é minoria e atropela as coisas, faz do jeito que quer. Mas uma coisa eu digo, ninguém é acima da lei. Ninguém é acima da lei. Não adianta querer ser que ninguém é. Então o povo sabe, o povo de bem do Pio Nono sabe que ninguém é contra um concurso que seja legal, que seja correto, porque isso aqui é um concurso que a gente sabemos que é só fácil. Aqui é para botar quem eles querem. Aqui o povo já sabe disso. Por que não fizeram o ano passado? Tiveram tempo de fazer. E por que não se organizaram e fizeram? Com certeza.
O erro do concurso não é o concurso ser direcionado para o pessoal deles. O erro do concurso começou com um projeto de lei que veio aqui, prestado na maioria absoluta. E foi bem como passou por uma vez. Com 8 dias o projeto voltou, eu defini que não podia ser votado, eu só podia votar esse ano, a outra legislatura. E está divulgado, quiseram dizer que eu estava errado. Bom, há pouco tempo eu disse que lei, a lei orgânica e o regimento interno, para saber. O projeto de lei era da prefeita e não do legislativo. Se fosse do legislativo, ele podia ter voltado por 8 dias. Se tivesse maioria, como alegaram. Mas era do legislador executivo e não podia voltar não. Começou o problema do concurso ali. Eu entrei na justiça com uma liminar, porque era esse projeto de lei que dava direito àquele concurso. Mas tem outros erros, não tem. Não está no orçamento desse ano, vai ferir a lei de responsabilidade fiscal. Tem dezenas de erros, não é porque o concurso vai ser passado só o pessoal da Regina. Felizmente, se pode alegar isso. Agora as outras coisas sim.
Não, é só para complementar o vereador do Cid disse aqui. Eu não sei se todo mundo teve acesso aí à peça, que foi impetrada, mas conte tudo isso aí. E nós jamais a gente. Não, a gente tem tempo aí, se você for precisar me escrever, coloca. Eu não estou me posicionando a respeito do concurso, porque tem um parecer para sair. Eu também não entendi o que é, se era questão do tempo. Mas assim, o que a gente tinha que colocar, eu já coloquei. E nós não somos contra concurso, pelo menos eu jamais eu vou me dar um desculpe de atentar. O que torna o concurso ilegal não é porque não colocaram os cargos que deveriam ser colocados. Isso aí é outra coisa, isso é falta de responsabilidade, de compromisso, de sensibilidade com o município, mas não torna o concurso ilegal. O que torna o concurso ilegal são esses itens aí que o vereador Lúcio falou. E que para a gente entrar com a ação, nós tivemos lá no Tribunal de Contas para ver qual era a justificativa que a prefeitura tinha mandado, porque eles têm que justificar o então, terceiro para a demanda saber. E assim, entra em contradição com tudo que foi dito. Então assim, a gente tem bastante segurança. E nós resolvemos impetrar, e não foi ninguém, não. Não sei o que é que Silas tem a ver com esse negócio aí que estão botando, falando forte, mas não tem nada a ver. Foi uma decisão dos quatro vereadores no exercício da função. No exercício da função. Por quê? Quem não lembra do concurso do Raimundo Goião, do ex-prefeito Raimundo Goião, que não tinha orçamento por muito menos, ficou um ano aí um pouco, brigando na justiça para poder voltar. Como já tinha feito o concurso, a lei trabalha e voltava. Agora isso é diferente. Então nós fizemos isso, foi com zero com os concurseiros. Porque se fizer, não pode contratar no GTA, não tem previsão do orçamento. Não consta nem no PPA. Ela não pode contratar e muito menos pagar. Essa é a realidade.
Só pra...
Eu quero que apareça um advogado, um jurista, quem quer que seja, vai nas minhas redes sociais dizer o contrário disso. Não apareceu nem aparece. Aí fica nas redes sociais aí rasgando a gente. Não tem informação. Vem aqui com a câmera, diga para esse pessoal. Agora tem vereador aqui dizendo, saindo, tem uns prints, tem umas conversas, áudios aí dizendo que a gente disse que. Torna ilegal. Não, o concurso não é obrigado a colocar os caras. Nós ficamos 3 meses aqui discutindo isso. E dando opinião. O vereador Júnior estava aqui, ele viu muito bem. A gente dizia, não foi ninguém fora capaz de defender um pouco um pateto cagreiro, pateto de enfermagem, para o professor do ensino infantil. Tudo bem, nós fizemos a sugestão. Nós fizemos a sugestão que mandasse. Ela não mandou prova, disse não torna o concurso ilegal. E torna ilegal é isso aqui. Uma das duas, ou a prefeita Regina é muito mal assessorada, ou ela quer dar um calote. O concurso não pode, se ela acontecer.
Ali, vereador. Só para finalizar aqui, o que já foi explicado, eu disse, tem no mínimo 6 pontos aqui ilegal. A gente não é contra o concurso sendo de uma forma legal, a gente não é contra, todo mundo sabe disso. Então isso aqui está realmente é politicagem, que bota. Mas o povo só vai entender tudo isso. E o que eu disse aqui, realmente que tiveram tempo de fazer a coisa legal, de passar pela Câmara, por tudo ser legal, né? E realmente isso não aconteceu. E é mais ou menos isso aí mesmo, a gente sabe que é para realmente colocar só os deles mesmo para mais um fraude mesmo, que a gente vê aqui o tamanho dos erros dessa gestão. É como eu disse, a gente não pode dar jeito, mas porque a gente é minoria, mas ninguém é acima da lei. O povo são bem entendedor, que ninguém é contra o concurso sendo legal, pode ter certeza disso, é porque tem uns 5 a 6 pontos aqui que é muito ilegal. Então o povo são sabedor disso. Bom dia a todos.
Vereador Chico Luiz. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, eu quero deixar bem claro que essa frota de transporte, frota de ônibus escolar, tem mais de 7 anos. Carro novo quebra, porque é que um ônibus com 7 anos andando nesse carro só não pode quebrar? Né? Arruma. E outra, por que foi que o concurso não foi feito antes? Porque a prefeita é a Regina, ela que decide. Se ela quis fazer agora, faz agora. Não tem essa questão, é porque foi feita. Ninguém é acima da lei. Se tiver ilegal, a justiça vai decidir. Não é Gabriel que decide, não é Chico Luiz que decide, não é ninguém daqui, não, é a justiça. E acabou. E ela é igual para todos. Oposição ou circulação. O pau que dá em Chico está em Francisco. É a mesma coisa. Certo? Na questão da saúde, toda vida que falo em saúde aqui, Pio Nono, bota o hospital. O hospital recebeu mais um mês, foi colocado salário dos efetivos em dia, não foi, Júnior? Está em dias.
Vereador, me dê 30 segundos.
Não. E foi colocado os efetivos em dia. Aí ninguém fala de UBS, ninguém fala da saúde da família, não fala de nada. É a foto do hospital. Ninguém fala dos atendimentos, das consultas. Qual é? Ninguém fala do SAMU que chegou aí?
Vereador, me dá a palavra.
À vontade.
Quanto à saúde, até cansativo, mas eu vou falar de novo. Eu queria saber qual é a cidade no Piauí que tem um serviço de saúde otimizado, que chegue no hospital, tenha um atendimento que se resolva naquele hospital, se todos não têm que recorrer à referência. Todos. Se você está em Pio Novo, com a referência Picos. Chega em Picos, o atendimento pior do que a Pio Novo.
Mas ninguém está falando de coisa
não, séria, não. Não, estou falando, não. Eu estou com a palavra, questão de ordem. Então, aí quando a gente vai, a saúde vai melhorar. Meu amigo, fazer saúde como é que se diz? É caro. Aqui não é falta de gestão, não. Não é falta de gestão, não. O problema na saúde no Brasil, no Piauí e no Pio Nono, isso é geral. Nós estamos aí agora com essa pandemia do corona. E aí o pânico se espalhou no mundo. Né? E outra, é uma doença que você comparando com a... É uma gripe, como a gente estava comentando ali. É uma gripe. E comparando o número de casos de morte com o da gripe, é minúsculo. Uma gripe mata no ano, conforme eu conversei com o infectologista, mata 700 mil pessoas. Corona matou 4 mil e poucos.
Começou agora.
Sim, mas 4 mil e poucos. Então, cobra de secretário de Estado, eu estou falando da minha pessoa, de deputado e de governador, a gente está mandando as demandas, só que não se resolve. Se resolve o rombo do cofinanciamento, 1 bilhão e tanto. Aí o governador vem, vamos parcelar, não sei quanto, aí paga a primeira. E as outras,
aí não paga
as outras. Aí tira de outro lugar para cobrir as contas do hospital. Então a conta vai se aumentando, chegou a hora que entra e colapso. É o natural da coisa. De onde se tira, não se bota.
É, minhas palavras somente essa.
Vereador Eliane.
Vai dar para você?
Um lembretinho aqui para o nosso presidente, que eu já chamei a atenção dele em outra ocasião, que Vossa Excelência aqui só pode votar ou falar neutro.
Eu perdi uma parte do vereador, viu?
Sim, mas você tinha que passar a presidência para ele. Você sentar lá e você contou.
Uma parte?
A presidência para o vice, quando ele levantasse, passava, levantava e falava. Você tem que falar como vereador, como nós somos, não como presidente. Isso aqui é neutro. Mas eu perdi uma parte, o colega ali, ele me negou. Isso aí eu pedi só 30 segundos, era 30 segundos mesmo. Quando ele disse que não está atrás de quem está errado, não, quem vai dizer a justiça. Realmente, quem tem que dizer a justiça. Se nós tivermos certo os nossos argumentos, a justiça vai votar a favor. Se tiver errado, claro que a justiça vai suspender o concurso. Então fica o povo criticando, a nossa oposição à situação, que é nós que estamos suspendendo o concurso. Não, quem está suspendendo é a justiça, porque está encontrando brecha para suspender, porque tem alguma coisa errada. Então a culpa não é nossa, a justiça é quem vai decidir quem é que está certo. Se somos nós que fazemos oposição, ou lado de lá que é a situação. Não adianta estar julgando nós agora, deixa a justiça julgar.
Obrigado.
Ordem novamente. Senhor presidente, essa questão da saúde que o senhor falou,
ali. Ninguém está falando de causos mais sérios, de quebradura, enfim, de outras coisas mais sérias. A gente fala de um soro que chega ali e não tem. A gente fala de uma seringa que chega ali e não tem. A gente fala de umas coisas mais simples, injeção de R$4,70. Dia desse um amigo meu falou, rapaz, eu fiz uma consulta ali com a minha esposa, cheguei lá. Tinha comprado duas injeções, tinha R$50 no bolso, ele sapava, deve ser muito caro. Chegou lá R$9,40 as duas injeções. Então era só isso, a gente tá falando dessas coisinhas, tá entendendo? Não é de coisa séria, a gente precisa saber que a cidade não tem posto para isso.
Eu vou só dar sequência. Os vereadores já contemplaram algo que eu gostaria de falar. O vereador João João, ele coloca muito bem quando ele fala da saúde. Só quem não tem bom senso que não vê o caos que a nossa saúde está. Está em tudo nesse Piauí. Mas, e voltando, lhe dou razão, esses números que o senhor fala e a gente acompanha. Mas, eu complementando o que o vereador Gabriel fala, é porque que necessidade tem de nos balanceiros constar tanta coisa que a gente não vê nesse hospital. Esses remédios aí que o senhor fala tem as carradas, todo mês. Então, que, de onde é que está? Me responda, não é um desafio e nem só uma... por que é que não está lá? Por que é que não tem? Aparece no hospital a quantidade de comida que tem mês, que tem comida que dá para aumentar, para alimentar 1.000 pessoas. Nesses balanceiros. E por que é que, assim, o básico, vamos fazer o básico, vamos atender e fazer o básico mínimo. Aquela coisinha, encontrei um menininho agora, o pai pobre, pobre, só sabe quem é. Comprando um negócio, que eu não sei dizer o nome, vereador Júnior, aquelas mangueirinhas de colocar o álcool e duas seringas. Quanto foi? Foi 7 e pouco. Quer dizer, lá no balanceiro está cheio daquelas coisas, de procedimento. Olhem. Olhem, para vocês verem, isso é só intriga da oposição. Então, assim, eu estou falando dessas coisas. Com relação ao concurso, ninguém me vê. Acho até precipitado. Alguém dizer, foi só para botar fulano, ciclano, botando. Ninguém me viu. Ninguém, eu posso ter minha impressão. Mas ninguém prova, ele colocando um grupo, dizendo que é para passar algo, eu não posso provar. O que nós levantamos no concurso foi a questão da legalidade. Né? Da legalidade. Inclusive, eu até... convido a vocês, porque assim, no dia que a gente, quando a gente estava debatendo aqui sobre o concurso, até alguém disse, ó, a gente diz, conversa com o Austin, não sei o quê, mas não ajeita, não faz. Muitos comungaram da nossa argumentação aqui, do debate, aí quando acabar, ficam lá fora dizendo outra coisa, para se promoverem politicamente e em detrimento da gente. Então assim, vamos ser mais honestos, vereador Chico Luiz, eu tenho muito respeito pelo senhor, o senhor pode não dispensar, deve ser dispensa, não quer nem saber. Mas eu tenho, até porque o senhor é um vereador que se comporta com respeito, pelo menos aqui na casa, e não vejo coisa sua. E eu assim, eu acato aí a sua defesa, não vou entrar, não vou nem lhe contradizer. Queria registrar isso aqui.
Presidente, você é da área de saúde? Sinceramente, eu não tenho uma pista para fazer um funcionário no hospital.
Também não. A ninguém.
Nenhum.
Pessoal da saúde,
mas vê se esse homem concorda comigo. Ninguém escolhe a hora de adoecer. Chega uma pessoa uma hora da manhã ou duas com uma cólica renal. Você sabe? É quando ele achar. Como é que quando se comprar um analgésico, né, uma buscopan, por exemplo, uma hora da manhã, você se amassa com a chega uma criança com um vômito. Então, Brasil, eu acho que esses remédios de urgência tem que guardar para a madrugada. Né? Ele apareceu de onde comprar o sacrifício de um, ir lá num lugar ou de outro. Não é culpa dos funcionários.
Então,
chegar lá e não tem o remédio.
Então,
aí eu fiquei batendo no pau dos funcionários, que não tem nada a ver.
É.
Mas eu estou pensando, sério, de madrugada, onde é que você vai comprar um remédio? Não tem farmácia 24 horas.
Então vamos se prejudicar, tô, botar isso lá no balanceiro, se não tem dinheiro para conta, para que aparece a nota? É se prejudicar. Se prejudicar. Porque isso, isso está informado, se acontecer agora, acontecer.
Isso
está informado. Então assim, contra o fato, não há argumento. Tá entendendo? Outra coisa que a gente podia argumentar que eu sou é muito aguda nessa
forma. Eu, a minha amiga, tem coragem de dizer que a
saúde é
boa.
Ah, ele não
tem certo
agora.
Não tinha coragem. O concurso é para botar os nossos empregados, que você disse, cara. Particularmente você disse isso. Você faz seu papel de oposição, joga assim um barro na parede. Você é um mineiro, um profeta.
Não, é certeza.
Deixa eu derrubar uma pauta.
Eu tenho certeza de quanto está sendo. Profeta e gente lê.
Projeto de lei número 2/2020. Amplia o perímetro urbano dos limites periféricos do zoneamento da sede do município. Que o nome? Dois turnos, maioria absoluta.
É vizinho já o que ele tem ali?
Ali fica de frente o Raimundo. E Raimundo? Ali, já.
Já depois daquele. Do motel.
Ah, fica lá por trás.
Você não perdeu lá. Aquele outro, o primeiro foi realmente
pirado. Aquele, esse ano fica por trás daquele de lá, do prédio dele?
Não, tem o prédio velho aqui.
Aqui do Botelho. Né, não é foi do loteamento de teu tio, não? De quem é o loteamento da terra que ele comprou?
A terra era de Raimundo.
Era de Raimundo. Aqui
o Davi Graferino é dele, não, é outro, né?
É outro, ali já é o primeiro dele.
É outro para frente, é
para frente.
Depois do outro.
Depois.
Ou melhor, depois daquele colégio que mancharam as fazendas, porque depois de mover já estava com ele.
Tem vários terrenos lá, já vem de.
Tem entrada por lá também? Por esse loteamento?
Mas não tem nada urbanizado lá, né?
Oi?
Não.
Tem nada urbanizado lá, não.
Tem não. Eu, particularmente, eu não me escuto.
Tem aquela questão de energia e esgoto.
Não tem energia e água.
Aí fica, aí fica o problema todinho da gestão.
É isso aí, vereador, achei que eu ia falar exatamente isso. Agora, eu não
vou... Mas tem pelo
menos? Não. Eu não me oponho. Eu
vou lá no chão lá, aí vai correr atrás do meu
dinheiro. Parece que quem é que está defendendo esse projeto aí aqui? É a mesma?
Foi o executivo que mandou.
É a mesma? Ah, é do executivo, certo. Eu não me contraponho a nenhum projeto desse aí, embora o vereador Chico levantou a questão importante aí, que tem até a legislação prevê, que deixa uma área preservada, obrigatória.
Vamos retirar de pauta, vamos chamar o.
É, correto.
Essa câmara.
O próprio Ricardo, para explicar qual é a intenção dele no futuro.
Para resolver os problemas desse bloco.
Pois é, eu estou com o senhor.
Se fosse, se tem água, pelo menos. Sem dizer, o correto era que ele fosse em causa mesmo.
Agora sim, que a gente entre no consenso, eu não estou. Eu vou concluir minha fala. Por que eu não me oponho? Porque nós já votamos tantos aqui, né, que nenhum se enquadraria no que a legislação prevê. Nenhum. Nós colocamos a fazenda planal todinha para visão aí. Não tem nem assim uma área tal, X tal, para urbanizar aqui. Né? Aí a fazenda Capiza também. Nenhum momento a gente se opôs. Que eu acho que a gente deveria ter bom senso aqui na hora de criticar. Querem dizer que a gente quer ser a última reserva moral do mundo, de uma forma muito pejorativa, mas eu procuro fazer as coisas mais ou menos certas e não ser incoerente. Então, né? Toda vida que vem um projeto desse, a gente discuta, a gente dá a nossa contribuição. Então, assim, então eu quero que tenham cuidado para depois não ir dizer o rapaz que a bancada da oposição está aqui e votou contra. De forma nenhuma. Querem votar? Querem combinar para tirar de pau? Pois vamos combinar todo mundo. Querem votar? Pois eu vou. Eu não vou comprar essa briga, não vou, porque vão urbanizar, vai gerar renda, não sei o quê, todas as coisas positivas. Agora, para a gestão, não é viável. Não é viável.
Eu não sei se também vocês estão ouvindo essa situação. Só complementando, o que acontece aqui no terreno, já que assim conta a sua maioria, sempre acontece isso. Só traz para urbanizar depois que vem a quantidade X. Aí, de certa forma, tira parte da responsabilidade dele, deixa o pessoal aí.
É por isso que a legislação prevê, exatamente para proteger.
Mas tem lá o local do posto de saúde.
É muita falta de responsabilidade da Câmara, não, mas vai sair direito.
Vai explicar, tem que deixar
para
o vice que
é de tem que deixar reserva, tem que colocar água energética, uma quarentinha. Ela deixou, ela organizou bem direitinho. Acho que é o mundo que eu conheço, mas pode ser que tenha mais. Que deixou a energia e essas coisas. Pelo menos foi o que me falasse.
Deixa eu dizer, em relação a esse projeto, questão da de tirar de pauta, a gente já tinha tirado na sessão do TRU, né? Então, o advogado falou que não é permitido retirar. Falta duas vezes.
Presidente, já que foi retirado e já foram votados outros em outras ocasiões, eu acho que.
A gente pode fazer o seguinte: vamos conversar com eles.
Primeiro, é porque aí depois que
é só ver o que acontece isso.
Mas tem que começar a coisa certa, já passou muito, mas tem que pelo menos esclarecer para ser para ele ter noção. Para começar as coisas lá.
Mas é isso, mas não conversa com ele.
Porque se for votar em
ele, ele tem mais um primeiro, eu estou dizendo isso. Vou votar em casa.
Pois aí, vamos votar o primeiro. E aí fica o segundo.
E aí a prova.
E aí a gente chama ele.
Esclarecer,
conversa com ele.
Projeto 02-2020, votação em primeiro turno, tem a própria permanência como está.
Senhor presidente, eu vou votar
contra. Se vereador Dulcis vota contra.
Se ele já tiver, pelo menos, rua projetada 1, daqui 10 terrenos, rua projetada 2, daqui 10, rua projetada, tem nem mapa, só é vizinha fulana. Como é que vendeu terreno se ele não for nem escolhido ainda na rua? Não tem nada lá, mas não foi tracejado.
Se os vereadores não puderem. quando a gente debateu o que é legal, o que é pode, o que não pode. Agora sim, eu acho também uma responsabilidade muito grande ficar jogando isso para a Câmara. Porque aqui não tem direito.
Tem que ir o vereador só sabia levantar e sentar. Ah, por favor.
Escuta. Talvez a Sony nem tenha esse esclarecimento. Porque da outra vez, talvez eu vi que quem assinou. Eu vi que quem assinou foi o Elton, né? Por que que essa turma não faz direito? Com relação a quantas vezes a gente chamou a atenção aqui para mudar o projeto de lei? A LDO, ela vem todo ano para cá, só a cópia, até um erro de digitação que tem lá, não tem o trabalho. Poxa, para que aqui que é tanta assessoria jurídica da prefeitura, é uma das melhores do estado, que tá, a gente vê as pessoas que assinam lá. Tudo bem, o procurador responde aqui, por que aqui não vem as coisas direito, organizado? Porque isso prejudica a gestora também, tá entendendo? Então assim, manda direito para cá, se eu fosse o presidente, eu analisava virar sobre matéria que vem, porque isso prejudica o senhor também.
Mas o que todo mundo está concordando é isso aqui.
Não, você disse que é uma besteira, não deixava para
fazer
não,
besteira, não. Não,
é besteira não, velho, tá com vereador que é. Nós temos que analisar isso aqui direito. Dá um bora lá, cara.
Não,
o segundo turno foi votado primeiro, aí o segundo turno na próxima sessão. Aí entra em discussão novamente.
Dá um barão.
É que o projeto só é aprovado quando é os dois turnos.
Dá um barão daqui a 10 anos. Quem era a legislatura que estava lá na época? O presidente João, aí as bancadas tudo. Eles prejudicam a gente também. É tão duro, tão caro, tão pesado você querer fazer uma posição razoavelmente positiva. Poderia
muito bem
escolher o lado da
comunidade.
Nem tem
100%
de organização.
Vereadora, quando você falou aí a história daqui a não sei quantos anos, e a gente hoje está pagando por erro do passado.
Não é dúvida.
Não, eu estou falando de coisa muito mais grave, né? Em nome de Deus, declaro encerrada a sessão.
Mas a outra não tinha a menor condição e eu não vim para aqui direto.